Essa é a SBS em português.
Um dos maiores nomes do jornalismo em português na Austrália é, sem dúvidas, o da gaúcha Beatriz Wagner. No Brasil, ela foi editora de telejornais e chefe de reportagem na RBS, TV afiliada da Globo em Santa Catarina, e professora de telejornalismo do curso de jornalismo da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. Entre o trabalho na TV e na universidade, Beatriz passou 3 anos na Espanha, onde fez uma pós-graduação de Ciência da Comunicação na Universidade Autônoma de Barcelona. Já na Austrália, para onde se mudou em 1993, foi correspondente da agência Lusa de Notícias por 7 anos. Mas o foco da entrevista que nós, da SBS em Português, fazemos hoje com a Beatriz Wagner é, claro, que é o período de quase 28 anos que a Beatriz passou na SBS como diretora da SBS em Português, de 1994 a 2022. Aproveitamos as celebrações do aniversário de 50 anos da SBS em junho de 2025 para convidar a Beatriz Wagner para essa conversa. Beatriz, seja muito bem-vinda. É um grande prazer para mim, que fui escolhida por você, inclusive, para integrar o time da SBS em Português. É um prazer falar com você.
É, para mim uma grande honra ser entrevistada por você, Mariana, que foi um grande prazer ter te conhecido e ter te contratado para trabalhar conosco na SBS em Português na época. Bom, para começar, já que são 50 anos da SBS, a nossa SBS querida, eu vou começar dizendo que a SBS foi de longe a melhor experiência que eu tive de trabalho na vida, um local excepcional para trabalhar. Nós éramos ali 150 jornalistas na redação da rádio, de mais de 100 países diferentes, transmitindo em 68 idiomas. Essa experiência foi maravilhosa e essa abertura para o mundo inteiro, amigos do mundo inteiro. E o trabalho em si, eu entrei na SBS sozinha fazendo um programa de rádio. Eu fazia a pauta, eu era repórter, fazia a entrevista, fazia a reportagem, editava, apresentava o programa no ar, atendia os telefonemas, fazia parte do público, fazia tudo. Foi a primeira vez na minha vida, depois de trabalhar tantos anos em televisão, onde eu fazia o processo inteiro, do início ao fim. Isso nos anos 90, que não existia nem computador, nem internet. Quando eu vi a internet e as redes sociais, que aí eu entrei no Facebook, no Twitter, no Instagram, eu também moderava as páginas online da SBS. Então, assim, eu tive a experiência completa de fazer tudo. E isso é uma raridade no nosso mundo. E eu, assim como meus colegas lá da SBS, nós tivemos essa oportunidade que só a SBS pode dar a um profissional. Uhum. E por isso eu sou muito grata.
E aí, como foi a sua entrada na SBS? Bom, primeiro você e seu marido resolveram vir com as filhas pequenas para a Austrália, né?
Isso.
E aí, como
a
foi?
A Helena tinha minhas duas filhas, uma com 3 anos e meio, a outra com 8 meses no colo. Nós nos candidatamos, né, para o visto. E levou 2 anos o processo e conseguimos o visto permanente. Então, nós viemos para a Austrália com o visto permanente. E já tinha direito ao seguro-desemprego no dia que botava os pés no país. Uhum. Chegamos aqui, fomos para o Centrelink, então até começar a trabalhar, nós já tínhamos direito ao seguro-desemprego, aos cursos de inglês, tudo gratuito. Era outra Austrália, né?
Saúde pública.
Outro momento, era bem mais fácil, assim, né? No início dos anos 90. A comunidade brasileira era bem pequena, até comparando, né, na época.
Vocês vieram e a sua ideia já era seguir trabalhando com jornalismo em português? Como você chegou até a SBS?
Não, eu achei que eu ia trabalhar em televisão, mas eu sabia que como jornalista ia ser difícil, meu inglês não era bom, bem macarrônico, né? Mas como eu, a minha experiência de televisão, eu era boa editora de videotape, eu também editava, né? Na época era a Betacam, né? O sistema, e eu podia fazer tudo ali, né? Conhecia tudo de televisão, sabia? Todo o processo. Então eu pensei, não, eu vou começar como editora de VT, que era um emprego que tinha na época, né? Para colocar o meu pé dentro da televisão comercial da Austrália. E daria, bom, os anos passando, eu vejo se eu posso ser pesquisadora ou coordenadora de produção ou alguma coisa assim na área de jornalismo, mas eu não pensei que eu ia conseguir ser repórter na Austrália, né? Eu achei que o fato do sotaque e as deficiências da língua, porque tu tem que conheci a língua muito bem para escrever bem na língua, né? E foi bem interessante, porque eu fui para Brisbane, eu tinha um primo em Brisbane, e eu fui para Brisbane. Fiquei 6 meses lá e fiz 2 work experiences na ABC, na televisão ABC, e no Canal 10. Fiquei 1 mês em cada um, e o que, que eu pedi para os caras, me deixaram lá, os repórteres saíam, faziam a reportagem, voltavam, e o editor editava e ia ao ar. No dia seguinte, eu pegava o material que veio da rua, e eu editava, e eu comparava a reportagem que eu editei com a reportagem que o cara editou e foi ao ar, né? Então foi isso que eu propus para os caras, só para me ajudarem, né? Eles me deixaram e tal. E foi muito interessante, porque o diretor de jornalismo do Canal 10 em Brisbane, o John Fiedler, nós conversamos muito e ele quis saber como é que era o jornalismo no Brasil. E eu disse, quer mesmo? Porque é meio ofensivo, assim, com o jornalismo da Austrália, né? E ele falou, não, não, por favor, por favor. E eu falei para esse cara, John Fiedler, olha, o jornalismo aqui, comparando, assim, parece que eu tô... É jornalismo de 20 anos atrás no Brasil. Assim, é muito lento, muito parado, é cansativo, que é a minha opinião, eu dou, né? E ele me disse, ao final daquele mês, ele falou, olha, Beatriz, eu não diria, mas eu acho que tu és uma boa profissional e eu quero que teu futuro na Austrália dê certo. E eu vou ser muito sincera contigo. Tu jamais vai ser contratada em qualquer mídia, televisão comercial da Austrália. E em nenhuma capital. Ele falou assim, você tem que ir para Sydney e você vai conseguir emprego na SBS.
Ah, ele que te orientou. Mas
ele falou. Ele foi honesto. Eu não tinha ideia. Assim, eu sou muito agradecida. John Fiedler. Eu sou muito agradecida a esse diretor de jornalismo do Canal 10 em Brisbane, que me abriu os olhos, me deu a real. Cheguei em casa e falei pro meu marido, olha, de mala e cuia, estamos indo para Sydney. Aí sim, aí nos mudamos para Sydney no meio do ano. Bom, e o resto é história.
Tá, e aí então, como você chegou na SBS?
Eu morava aqui em Sydney, uma vizinha brasileira me ligou e falou assim, Bia, tem um anúncio de diretor da SBS no Sydney Morning Herald. Abriu uma vaga, tem concurso, abriu um concurso. Aí eu peguei o Sydney Morning Herald, vi o anúncio e me inscrevi e passei. Tirei primeiro lugar e entrei no SBS.
E como foram suas primeiras impressões na SBS?
Olha, eu entrei fascinadíssima e quando eu entrei, na semana seguinte já tinha um encontro de diretores dos programas em Melbourne. Já me colocaram no avião, já fui para Melbourne, já eram os 68 diretores de todos os programas numa 3 dias de conferência, com cursos, com discussões. Então já entrei assim, conhecendo todo mundo, vendo tudo. Eu estava no paraíso. Eu entrei assim, apaixonadíssima, amei esse SBS, conhecendo muita gente, muito interessante, jornalistas do mundo inteiro. E nós criamos um serviço em inglês. Então eram 8 jornalistas de vários países, de 8 línguas diferentes, que eu também fazia parte desse grupo, e nós produzimos material em inglês de interesse das comunidades de imigrantes. Editorial Support Team era o nome. Que foi uma experiência também muito bacana, porque além de fazer o programa português, eu também fazia essa parte, essa visão para todos os jornalistas. A SBS foi excepcional, e não só o local de trabalho, a proposta do multiculturalismo da Austrália expressa na mídia, né? A SBS é a expressão mediática do multiculturalismo, né? Como política de imigração da Austrália, né? Eu fiquei tão fascinada pela política de imigração e pela história do multiculturalismo, então me informei muito, gostei muito disso. E quando entrei na SBS, então, assim, foi a realização de colocar em prática o multiculturalismo numa emissora única no planeta. Não existe no planeta Terra uma proposta nos mesmos termos da SBS. A constituição, digamos, da SBS é única no planeta. Eu me sinto uma privilegiada e muita honra de ter sido parte dessa proposta, né?
Nesse
país que eu adotei, né? Claro, eu adotei como meu e criei minhas filhas aqui, agora tenho 2 netos, minhas filhas casadas com australianos, claro, é a minha terra agora, né? Ter feito parte da SBS foi uma coisa muito bonita nesse projeto de vida.
Nesse sentido do multiculturalismo, o que a SBS te trouxe? Você aprendeu muita coisa também de outras culturas, de outros países, enfim, nesse sentido, como é que foi para você?
Claro, e olha, não é só aprender assim, sentado na mesa do bar conversando no restaurante, mas assim, explodiu uma bomba em Beirute. Eu sentava com a minha colega, que é de Beirute, a Mazda, diretora do programa árabe da SBS, ela era de Beirute. Dizia, Mazda, esse grupo está fazendo isso, aquele, não sei o que. Ela dizia, não é isso, é assim, sabe? Uhum. Então era assim, a diretora do programa Hindi, hindu, era de Nova Delhi. Ah, porque na Índia, não sei o que. ia lá, conversava com a Kumud. Kumud, quem que não sei o que, o Marco Luque, nossa amiga de Roma. Até semana passada eu falei com ele, como é que estão as coisas aí em Roma? Que ele se aposentou e fica 6 meses em Roma, 6 meses em Sicília. Ele falou assim, ai, com o Papa isso aqui tá uma loucura, o trânsito tá horrível. A SBS me trouxe isso, né? É muito bacana isso. Outra parte do multiculturalismo que a SBS me trouxe, não só do mundo inteiro, esse acesso à informação de altíssima qualidade, de quem realmente sabe o que está falando da geopolítica, né, mundial, mas da lusofonia. Eu entrei realmente sem ter ideia da lusofonia. Os portugueses têm uma ideia muito boa, porque eles são o império colonial e eles sabem de toda a lusofonia. Nós não, nós sabemos do Brasil, sabemos um pouco de Portugal, muitíssimo pouco de Timor na época.
Verdade.
E dos 5 países africanos de língua portuguesa, muito pouco também, né? Ainda mais nos anos 90, que não existia internet, né? Hoje em dia é muito mais fácil, mas na época... Então, a SBS realmente, para mim, foi um descortinar da lusofonia e que foi fascinante. Eu, nos primeiros anos, eu tinha correspondentes no Brasil, em Brasília, Ana Maria Rocha, tinha em Portugal, em Lisboa, Francisco Sena Santos.
Que está até hoje, né? O Sena Santos que até hoje colabora
isso.
Com a SBS.
Ele saiu uns anos e voltou, é. Uhum. Mas ele começou em 95, mais ou menos, ele começou conosco na SBS. Tinha correspondentes Angola, Moçambique, que eram os dois maiores países, e que tinham as maiores comunidades na Austrália, uhum. Apesar de serem irrisórias, né? Muito pequenas. As comunidades africanas lusófonas na Austrália eram... Quando eu entrei, havia 2 mil africanos dos países de língua portuguesa na Austrália. Eu acho que mais de 1.400 eram de Angola e eram descendentes de portugueses, né? Eram os angolanos e moçambicanos que escaparam depois da Guerra da Independência. Esses que estavam aqui na Austrália, a comunidade angolana e moçambicana, não era uma comunidade negra africana, era uma comunidade portuguesa, luso-africana, né?
Uhum.
Mas essa oportunidade de conhecer a lusofonia na África, em Timor-Leste, Portugal, foi maravilhosa. E eu, entre outras coisas, sou uma grande, grande amante do fado hoje em dia.
Uhum.
Tenho paixão pelo fado. E descobri o fado na SBS.
E aí, você criou uma relação muito forte, muito grande, que a audiência da SBS em português, né, pôde acompanhar com o Timor-Leste. Porque você esteve no Timor em momentos decisivos. Você entrevistou algumas das maiores autoridades, das pessoas envolvidas, né, no processo de independência, no pós-independência. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação que você criou com o Timor-Leste, e você foi uma jornalista referência, né, em assuntos do Timor-Leste em língua portuguesa.
É verdade, Timor-Leste praticamente virou a minha vida, porque quando eu entrei na SBS, Timor-Leste tinha um massacre por semana. Em 94, toda semana, as tropas indonésias, que eram mais de 30 mil soldados indonésios, que Timor-Leste era uma província da Indonésia, mas invadida. A ONU considerava território português, né? Invadido pela Indonésia. O único país no mundo que reconhecia a soberania indonésia sobre Timor-Leste era a Austrália. Porque quando a Austrália reconheceu a soberania, pôde assinar o acordo do Timor Gap, do petróleo do Timor. E o petróleo do Timor, os royalties, eram divididos entre a Austrália e a Indonésia. Então, o papel da Austrália era horrível. A Indonésia, claro, era um país invasor, né? E aquilo era um genocídio. Todos Sim. os autores concordavam. A Indonésia cometeu um genocídio em Timor-Leste. Um terço da população timorense morreu desde a invasão indonésia de 75. Então eu entrei em 95, 20 anos da invasão indonésia, e toda semana tinha massacre. Era numa igreja, 50 mortos aqui, 20 mortos aqui, 8 aqui, 3 ali, 10, 12. Era assim, não passava semana que eu não estivesse noticiando mortes de timorenses no programa. Então aquilo me tocou profundamente, e a comunidade portuguesa na Austrália era grande, era 4 vezes maior que a comunidade brasileira. E a comunidade timorense também era maior do que a brasileira, era metade dos portugueses, que vieram como refugiados depois da invasão indonésia e que eram falantes de português, porque vinham da época que Portugal ainda era potência administradora de Timor, né? Então, o Timor virou a minha bandeira, né? Independência, uhum. Timor-Leste. E José Ramos Horta morava em Sydney, eu entrevistava toda hora, ele ia lá, tomava cafezinho na SBS, depois ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em outubro de 96, foi anunciado, que ele e o bispo Dom Ximenes Belo de Timor estavam colaureados com o Prêmio Nobel da Paz daquele ano. O anúncio veio tipo 9 da noite aqui em Sydney. Não existia telefone celular. Eu liguei para casa da mãe do Ramos Horta, dona Natalina. Eu liguei para ela, o Ramos Horta estava na casa dela, falei com ele e fui para lá para entrevistá-lo, né?
Uau!
E na noite que ele ganhou o Prêmio Nobel em 96. O telefone não parava de tocar. Ele dava uma entrevista atrás para outra, para grande mídia dos Estados Unidos, da Europa. Às 4:30 da manhã, eu sentei com ele para fazer entrevista para a Rádio SBS, que também foi para a Folha de São Paulo. Foi a primeira entrevista do Dr. Ramos Horta na mídia brasileira, em qualquer meio de comunicação brasileiro. Foi essa da noite que ele recebeu o anúncio do Prêmio Nobel em Sydney. Então, eu... Sim, acompanhei tudo Timor. Eu fui 9 vezes a Timor-Leste.
Pela SBS.
Pela SBS. A primeira vez eu fui convidada, um grande amigo meu, jornalista australiano, brasileiro e português, o Wilson da Silva, uma figura. O Wilson da Silva fez um filme, documentário Diplomata, A História da Vida do Ramos Horta. Mas antes disso, ele era muito amigo pessoal de Ramos Horta e ele organizou o voo da ONU da volta de Ramos Horta do exílio, depois de 24 anos fora de Timor-Leste, quando Timor-Leste votou pela independência em 99, Ramos Horta, 3 ou 4 meses depois, voltou num avião da ONU com jornalistas do mundo inteiro. A mídia estava toda representada. Eu era a única jornalista de língua portuguesa no avião. O Sérgio Vieira de Mello estava lá também, que era o praticamente o presidente de Timor-Leste, porque quando Timor-Leste ficou independente, a votação do referendo foi em agosto de 99, e pela primeira vez na história, a ONU administrou um país. A ONU estava a cargo de Timor-Leste para haver uma reconstrução das lideranças, né? Então, Sérgio Vieira de Mello, brasileiro, ele era o administrador transitório da ONU em Timor-Leste. Ele estava nesse voo também, eu conheci, eu entrevistei. Chegamos em Dili, aquilo era uma loucura, Dili ainda era terra arrasada, a cidade tinha sido toda queimada. Em setembro, a Indonésia, em represália por Timor ter votado pela independência, acabou com o país, destruiu o país. O Dili botou fogo na cidade inteira. Pouquíssimas casas sobraram. Tinha um navio, que era um hotel, então o pessoal da ONU, os profissionais, todo mundo morava no navio. E foi assim que eu cheguei. A gente tinha que levar comida e água. Cada pessoa que ia a Timor tinha que levar sua comida e sua água para o tempo que ia ficar lá. Fomos para o palácio, para o Ramos Horta fazer o seu discurso de volta do exílio. Aquilo foi uma loucura, aquele momento, estar em Timor-Leste com milhares, milhares, milhares de pessoas na rua. O povo fez uma alameda de humana com palmas das plantas para que o cortejo de Ramos Horta passasse para chegar na cidade, do aeroporto até a cidade. Uma coisa assim emocionante. Enfim, essa foi uma grande experiência, muito bacana. Timor-Leste foi um... Eu sofri junto. Eu entrevistei o primeiro-ministro da Austrália, na época Malcolm Turnbull, sobre Timor-Leste. O líder do Partido Verde, Bob Brown, também sobre Timor-Leste. Então, também entrevistei autoridades australianas. Né? Xanana Guzmão, quando ele estava preso em Sipinang, né? É o líder da resistência da Fretilin por muitos anos. Depois da independência ele foi libertado e eu estava em Darwin. A SBS me mandou 3 semanas para Darwin e o Xanana chegou e, claro, tinha mais de 400 jornalistas no aeroporto. O mundo inteiro estava lá porque a cobertura de Timor estava no planeta inteiro, né? Em 99, depois da votação da independência. O Xanana Guzmão chegou e ele escapou por trás e a mídia no aeroporto, ninguém conseguiu falar com o Xanana, mas... Eu, como estava com a comunidade timorense, tinha uma festa dos timorenses, dos chineses timorenses também, e eu fui nessa festa. Então, a Lola, que era do programa Indonésia, amiga minha, colega da SBS, e eu, do programa português, fizemos a primeira entrevista com Xanana depois que ele foi libertado. Só no dia seguinte que ele foi falar com a mídia do resto do mundo, mas nós, naquela noite, na festa timorense, conseguimos acesso ao Xanana Guzmão.
E você participou de tudo isso, né? De todos esses acontecimentos. Sim, dando depois... furos de reportagem, inclusive.
Sim, depois teve a Assembleia Constituinte, eu fui a Dili para a eleição da Assembleia Constituinte, depois eu fui nas eleições, Em 2009, eu fui de novo na celebração dos 10 anos da independência. Uhum. A reportagem que eu fiz lá foi indicada para finalista de melhor reportagem de rádio no mundo sobre a Ásia. A SBS até me mandou a Tóquio para a cerimônia de anúncio do prêmio dos vencedores. Foi também uma experiência muito bacana, assim, foi bem legal.
No decorrer desses anos, quase 28 anos que você passou à frente da SBS como diretora da SBS em português, o que, que foi mudando com relação a comunidade de falantes de português na Austrália? Você mesma já comentou, né, que o número de portugueses era bem maior do que o número de brasileiros anos atrás, até o número de timorenses era maior que o número de brasileiros em determinado momento, mas esse perfil, né, dos falantes de português na Austrália foi mudando, o número de pessoas de determinadas nacionalidades, e aí acredito que a partir disso você também foi adaptando a SBS em português para audiência de falantes de português aqui na Austrália. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas mudanças que aconteceram no decorrer desses quase 28 anos que você passou à frente da SBS em português.
É, houve uma mudança grande na comunidade, e a maior mudança foi a explosão da comunidade brasileira, né? Se tivesse que falar assim, qual foi o maior fato dos últimos 30 anos, é isso, os brasileiros tomaram conta, né? É realmente difícil andar em qualquer lugar sem ouvir português do Brasil, né?
Sydney e Gold Coast, eu acho que são os dois lugares onde mais se ouve o português do Brasil aqui na Austrália.
Mariana, na Gold Coast, os brasileiros têm mais estudantes brasileiros que chineses, imagina. Na Austrália inteira, os chineses são a maioria, mas na Gold Coast, os brasileiros ganham. Essa estatística é incrível, né? E o brasileiro também é barulhento, né? Ele aparece, ele é colorido. Então, também, além de ser uma comunidade que cresceu muito, é uma comunidade que se mostra mais que outras, né? Marca a sua presença mais que outras. O que, que mudou na Rádio SBS? Sim, quando eu entrei, o diretor anterior da rádio era um português, o Antônio Sampaio. Então, os portugueses, que eram a maior comunidade, tiveram muita resistência a aceitar uma locutora, digamos, na época eu era locutora, né, apresentadora, uma brasileira, que não era sotaque português. Quando abria concurso, as lideranças, algumas lideranças timorenses ligavam e diziam: ah, Beatriz, agora é a vez de contratar um português, né, para a SBS, uma portuguesa. Aí eu dizia assim: olha, a SBS está dentro do Serviço Público Federal, né, Funcionalismo Federal Australiano, e os concursos são baseados no mérito. Então, o melhor candidato, homem ou mulher, ou independente do sotaque do país que venha, quem tiver a melhor performance no concurso e as melhores habilidades vai ganhar a vaga. A vaga não é porque alguém veio de Portugal ou do Brasil ou do Timor, né? A vaga é do melhor candidato. Essas são as normas do concurso público, né? Então eu enfrentei no início essa dificuldade, mas eu estava sempre nos eventos portugueses, eu vivia lá no clube, eu ia nas festas e assim, aos poucos eu fui ganhando, digamos assim, relações e fazendo as minhas reportagens, né, dos portugueses, as entrevistas, dando atenção, dava mais espaço no programa à comunidade portuguesa do que à brasileira e timorense, porque era a comunidade bem maior, né? E aí, o Festival Brasileiro começou no ano 2000, o Ritmo, um festival no Darling Harbour para promover a cultura brasileira no 7 de setembro, né, no dia da independência do Brasil. Aí, já no primeiro festival, no ano 2000, eu fui convidada para ser a apresentadora do festival, né, MC. Aí, anos depois, começou o Festival Português em Petersham, que é um festival enorme, quatro palcos, andam lá, 40, 50 mil pessoas naquele dia circulam, eles fecham duas, três ruas, e tem a celebração no Little Portugal, né, no bairro de Merrickville, Petersham, que é o bairro que tem a maior comunidade portuguesa da Austrália, né. Então, quando começou o Festival Português, olha só, eu fui convidada durante 7 anos, eu fui MC do Festival Português,
olha.
Português Food and Wine Festival, que para mim foi assim, olha, eu não conseguia nem acreditar que uma brasileira...
Uma honra, né?
Uma grande honra. Realmente, eu fiz grandes amigos na comunidade portuguesa, claro. Me sinto quase como uma portuguesa honorária, para dizer a verdade. Então, foi muito legal. A SBS sempre tem um estúdio de externas, né? De transmissão, né? Dos programas. É o estúdio móvel da rádio, que eu sempre levei no Festival Português todo ano. E eu entrevistava as autoridades. E o Anthony Albanese, que hoje é o primeiro-ministro da Austrália, ele é o representante do eleitorado de Grandler, que é onde está Petersham, é onde está a maior comunidade portuguesa da Austrália. E o Anthony Albanese, esses anos todos que eu era MC do Festival Português, meio dia e meio tinha a abertura oficial do festival, sempre feita por ele. Então, sentavam as autoridades, o prefeito de Merrickville, embaixador de Portugal, cônsul de Portugal, e Anthony Albanese como membro do parlamento, e ele fazia o discurso de abertura, e eu aproveitava e levava todo mundo para o estúdio móvel da SBS e fazia as entrevistas, né, lá. Então, eu vivi a lusofonia na Austrália, porque por muitos anos a SBS nos mandava os jornalistas, os locutores, pela Austrália inteira nos festivais multiculturais, para apresentar os programas em Perth, em Hobart, em Darwin, em Brisbane, em Canberra. Eu viajei a Austrália inteira para apresentar o programa português na capital. Eu encontrava todo mundo que tinha lá de brasileiro, português, timorense, convidava, entrevistava no palco. Foram experiências assim, conheci a Austrália inteira com a SBS e conheci as comunidades de língua portuguesa da Austrália inteira.
Nesse período todo que você esteve à frente da SBS em português, você como diretora, você já citou, inclusive, durante a nossa conversa aqui, os colaboradores que passaram pela SBS em português, né? Então, eu queria
mais
que você
de 50.
Pois é, queria que você falasse um pouquinho disso, que você recrutou muita gente para fazer parte do time da SBS em português, e como é que foi isso para você também, né? Lidar com essas pessoas,
isso.
Dar, às vezes, a primeira oportunidade para um jornalista fora do seu país de origem fazer um trabalho jornalístico em português aqui na Austrália. Como foi isso para você?
Eu sinto que a SBS foi uma porta de entrada para muita gente. Que bom que foi, e que depois fizeram carreiras brilhantes na Austrália. E pessoas assim, para mim, como meus filhos. Uhum. Eu tenho um carinho enorme, como se fossem meus filhos. Tanta gente. Sempre teve uma grande maioria, assim, 95% dos jornalistas sempre eram no Brasil. Muito poucos jornalistas de Portugal vieram para a Austrália. De Timor-Leste, nenhum, eu acho. Países africanos, um ou dois. Então, houve uma predominância de brasileiros pelo fato de haver muitos mais brasileiros aqui, né? Mais de 50 pessoas passaram pela SBS português. Foi uma experiência maravilhosa. Sinto que eu tive muitos filhos. Agora, eu também sinto que eu era muito exigente. Eu sou de uma família de origem alemã, no sul do Brasil, né? Muito rígida, tudo muito assim, né? O preto no branco, né? O pé da letra, tudo tem que fazer o perfeito, tem que dedicar. E eu acho que eu cobrei muito de muita gente, e hoje, se eu olho para trás, não tinha importância, né? Não precisava ter sido tudo aquilo. Então, acho que nessas, talvez algumas pessoas ficaram um pouco melindradas comigo, mas, na grande maioria, foram experiências maravilhosas, muito boas de trabalho. Mas eu queria lembrar os entrevistados, as pessoas que eu conheci, as histórias que eu pude contar, as histórias de vida, as histórias de imigração. E depois, assim, Pelé veio 3 vezes à Austrália, ou 4. Eu entrevistei todas as vezes que ele veio. 2 vezes ele veio sem ninguém nem saber, assim, só para fazer promoção do cartão de crédito, que ele fazia promoção. Nenhuma entrevista estava no plano. Mas como o Les Murray, o Mr. Soccer, a maior autoridade jornalista de futebol na Austrália, trabalhava na SBS, na televisão, a SBS tinha um programa de esporte, né? Claro, nós éramos 2 fumantes, passávamos o dia fumando na cafeteria da SBS, e ele todo dia fazendo o seu programa. Ô, Beatriz, como é que pronuncia João? Todos os nomes dos jogadores, né? Dos clubes, tudo, cidade, tudo que era em português, ele numa mesa ou na outra, e ele queria a pronúncia. Então, o Les Murray, ele conseguia as entrevistas sempre, porque ele era a grande autoridade de televisão, do jornalismo, com o Pelé, e sempre me chamava Beatriz, vamos. Então ele entrevistava o Pelé e eu sempre conseguia minha entrevista em português com o Pelé. Gilberto Gil veio aqui no Home Adelaide, em Sydney. Fui no hotel, acertei tudo, fomos num bar que estava até fechado. 30 minutos de entrevista com o Gilberto Gil, maravilha. E Amando Costa, entrevistei. De Portugal, Marisa na ópera. Cesária Évora veio 2 vezes à Austrália, entrevistas maravilhosas na ópera de Sydney. Perguntei para ela, por que você não canta em português? Nunca cantei em português, só canto em crioulo do Cabo Verde. Cesária Évora, divina, maravilhosa. É. Chico César, teve tanta gente que veio aqui. Marcos Valle, teve Sandra Sá. Quem veio à Austrália, eu entrevistei, a lista é enorme. Timorenses todos, Xananda Guzmão, Ramos Horta, Maria Alcatiri, todas as lideranças timorenses, todos os primeiros ministros e presidente Timor-Leste, entrevistei todos, sem exceção. Foi uma porta, foi uma experiência muito, muito, muito bacana. Essa das entrevistas e de contar as histórias de vida, né, da comunidade. E as histórias dos brasileiros também, né? Eu acho que o BRACA, o Conselho da Comunidade Brasileira na Austrália, foi criado em 94, antes de eu entrar na SBS. Eu participei da reunião de formação do BRACA. Foi a morte do Ayrton Senna que juntou a comunidade. A gente, os brasileiros, que eram poucos, todo mundo se conhecia, assim, mais ou menos, resolveu fazer uma missa pro Senna, e nessa missa, muitos brasileiros conheceram. E dali saiu o iniciozinho do BRACA, que teve um papel muito mais importante antes do que agora, né? Porque agora os brasileiros resolvem seus problemas nos seus grupos, né? Das redes sociais. Mas na época, o Braca era que realmente juntava e eu acompanhei toda a história do Braca, todos os presidentes, todos os eventos. A história da comunidade brasileira foi registrada na SBS em português e eu tive o privilégio de ser a voz e o microfone para ouvir outras vozes contando essa história.
Eu queria que você falasse, Beatriz, da sua relação com a SBS, da importância da SBS para você e como uma emissora que transmite conteúdo em mais de 60 idiomas. Então, para você, mas também para a grande audiência da SBS, a importância que a SBS tem.
Bom, para mim, pessoalmente, a SBS foi a realização de um sonho. Eu pude contribuir, eu pude influenciar, eu acho, algumas coisas. Eu pude lutar por justiça social, eu pude contribuir na minha maneira, né? Então, isso me dá uma enorme satisfação e isso nada nunca vai me tirar, né? Isso é meu e aconteceu e foi muito legal que a SBS tenha me proporcionado isso e que eu tenha respondido, digamos, ao desafio, né? E é uma sensação muito, muito, muito boa de missão cumprida, né? Uhum. Não só com todas as comunidades de língua portuguesa, com meus colegas. Eu sempre fui uma batalhadora com o sindicato dentro da empresa. Não morre quem peleia, né? Eu assumi os problemas de todos, de muitos dos meus amigos, fiz processos, fui muito atuante, assim. Eu acho que eu fui uma colega, uma companheira muito solidária de todo mundo que enfrentava dificuldades. Eu não podia ver uma injustiça sendo feita. Eu fui uma batalhadora, pude ajudar muita gente, isso também me deu muita satisfação. A SBS, quando foi criada 50 anos atrás e nos seus primeiros 25 anos, teve um papel fundamental com muitas comunidades. Foi o elo com o país de origem, onde as pessoas tinham informações da sua terra natal, onde se informavam da Austrália, sabiam dos seus direitos na Austrália. Era a conexão, assim, é fundamental para dezenas de comunidades, talvez para mais de uma centena de comunidades. Mas com a internet, com as redes sociais, a rádio foi perdendo importância, foi perdendo audiência. E nós notávamos isso, era uma questão que se discutia muito, como recuperar, como buscar essa, recuperar essa relevância, né, da rádio SBS. Mas aí aconteceu um fenômeno muito interessante. E para mim, claro, eu me sinto assim de camarote, né, assistindo a evolução da mídia no planeta de camarote e dentro da SBS. Nesses 30 anos, surgiu o fenômeno dos podcasts. Gente, os podcasts reavivaram, salvaram a SBS, e a SBS mudou, não precisa mais notícia de Homeland, do país de origem, que era uma parte grande da nossa programação, era notícias dos países de origem, mas hoje ninguém precisa, tu aperta ali no teu telefone, clica e já sabe tudo, né? Então a SBS mudou a necessidade, o papel, mas com os podcasts ela recuperou relevância. E eu acho que vai aí viva por muito mais tempo. E a importância, assim, das pessoas, das comunidades se verem, se ouvirem, saber da sua importância, da sua própria relevância e de valorização das suas comunidades. Porque, como você sabe, Mariana, a experiência do imigrante é uma experiência muito dura. E é muito difícil recuperar o status, a posição que se tinha no país de origem. Nós estamos aqui todos competindo com os locais, que não tem sotaque, tem a história, a cultura. E a reputação, né? Tem o nome. Nós chegamos aqui do zero, tem que reconstruir a nossa reputação, tem que reconstruir o nosso nome, reconquistar tudo de novo, refazer a carreira e competir em desigualdade de condições. Então, a SBS é um apoio, é uma maneira de melhorar a autoestima, né, das comunidades e de se reforçar e ter um apoio, né, conhecer que tem outros que estão no mesmo barco e a vida fica mais fácil na Austrália. Eu acho que a SBS faz esse papel e isso é muito bacana. Eu queria falar um pouquinho só das pessoas. Foi muito legal trabalhar contigo. O Fernando também eu contratei a primeira vez que está fazendo SBS português em Sydney. Maravilhoso. A Luciana Fraguas, nós trabalhamos 20 anos juntos. É. Tivemos muitas histórias e adorei trabalhar com ela. E ela agora é a diretora do programa, né? Uma honra ter trabalhado com todos vocês.
Eu que digo que é uma honra ter trabalhado com você, Beatriz. Uma honra poder fazer essa entrevista hoje com você. E acredito que você seja inspiração para muita gente, não só para nós jornalistas que falamos português aqui na Austrália, né? Mas também pessoas que estão chegando num país desconhecido, que ainda não dominam a língua, o idioma local e que te ouviram na rádio e que se identificaram, né, com aquela pessoa ali falando português, acolhendo essas milhares de outras pessoas ao mesmo tempo. Então, muito obrigada mesmo. Parabéns, viu, por todo esse trabalho que você fez, todo esse legado que você deixou.
Eu é que agradeço, Mariana. Tudo de bom para você, para todos os nossos amados ouvintes, que eu morro de saudade de apresentar o programa, que era a melhor parte, era estar no ar conversando com o pessoal, que eu adorava. Fica aqui um beijo grande para todos e tudo de muito bom nesse belo país que é a Austrália. Um abraço para todo mundo, muitíssimo obrigada.
Compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.